A palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Nós estamos nessa sequência, nessa série em Filipenses, os irmãos sabem. Terminamos o capítulo 1, vamos começar o capítulo 2, e esses primeiros 11 versículos formam uma unidade, né? Aí há uma mensagem central nesses primeiros 11 versículos, e nós vamos hoje então, pela graça de Deus, poder olhar esses versículos com mais de perto e poder compreender qual é a vontade do Senhor aqui expressa nessa palavra. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor, depois nós vamos orar. Filipenses 2, de 1 a 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus dobre os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é Vamos orar então. Senhor, nós te pedimos e te agradecemos por esse momento. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui reunidos, porque eles representam nessa hora a igreja visível. E eles estão aqui, Senhor, para cultuar o teu nome. Nós estamos aqui, Senhor, para engrandecer o teu nome. Nós estamos aqui para aprender da tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, alegres e felizes, porque pertencemos primeiramente ao Senhor Jesus. Porque estamos aqui, Senhor, felizes e contentes. Pedimos agora, Senhor, que Tu abençoes a cada um de nós com a presença do Teu Espírito Santo. Que Ele nos revele a Tua palavra, que Ele nos faça, Senhor, entender a Tua mensagem. E que nós, Senhor, possamos Te glorificar mais ao final deste culto. Que nós saiamos com o coração exultante, cheio de alegria e de glória. A Ti, Senhor, por Tu seres o nosso Deus, o nosso Pai, e por teres, Senhor, nos conquistado para Cristo. Abençoa, Senhor, esta palavra, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, falar. Mas, estão me ouvindo bem? Vamos ver se resolve a questão do som. Tá ok? Estão conseguindo ouvir bem? Obrigado. Então, irmãos, ao chegarmos nesse texto de Filipenses, a gente se confronta, né, com esses primeiros versículos, e hoje nós vamos dividir a pregação de hoje somente até o versículo 4. Capítulo 2, versículo 1 a 4. 5 a 11, caberá uma nova pregação, porque realmente é um assunto fantástico, né? Há muitas doutrinas aí para se ver nesses versículos de 5 a 11, e eu gostaria de gastar um tempo maior com esses versículos. Na nossa proposição, né, de pregarmos sequencialmente a palavra de Deus, chegamos a essa parte do capítulo 2, né? E de certa maneira, né, Paulo agora está voltando a olhar, né, voltando o seu olhar como pastor que ele é, nosso apóstolo Paulo, voltando o seu olhar para dentro da igreja. Até então, Paulo, no capítulo 1 inteiro, esteve voltando o seu olhar para a igreja como um todo e a ação da igreja para fora, né? A ação da igreja como uma igreja operosa, que trabalha para o reino do Senhor, uma igreja que evangeliza, uma igreja que tem muitas atitudes em relação ao reino de Deus, mas mais no sentido de para fora, a igreja para fora. Capítulo 1, Paulo também fala bastante de si mesmo, da sua grande alegria que ele tem com os irmãos. Então vejam, Paulo, voltando aí no capítulo 1, se os irmãos podem acompanhar, no versículo, capítulo 1, versículo 3, Paulo fala: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Né? Tudo que Paulo se lembra dos irmãos é com alegria. É uma igreja que Paulo tem no coração, uma igreja alegre, né? Paulo tem alegria por ela. Veja lá no versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho, é uma igreja operosa. Né? Veja o versículo 7, vos trago num coração, aliás, é justo que eu pense em de todos vós, porque vos trago no coração. Né? Há uma forte ligação aqui, um forte amor de Paulo pelos filipenses, nós já tínhamos visto isso. E a igreja de Filipenses, ela respondia a isso. Né? Ela é uma igreja, como eu falei, operosa. Ela respondia a esse amor de Paulo de várias maneiras. Né? Vocês lembram que a igreja de Filipenses é uma igreja cooperadora. Né? Vejam lá, mesmo no capítulo 1, né? Versículo 7, né? Continuando o versículo 7. Aliás, é justo que assim pense todos vós, que no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. É uma igreja operosa, uma igreja que ela trabalha, né, ajudando a Paulo. Aliás, a carta de Filipenses é uma resposta de Paulo ao fato da igreja de Filipenses mandar a Paulo, né, não só recursos financeiros para que Paulo pudesse desenvolver seu ministério, mas também é uma resposta porque a igreja mandou Epafrodito, é um irmão, um presbítero da igreja, que foi até Paulo levar os recursos financeiros, os bens, as necessidades de Paulo, mas também foi ajudar Paulo no seu ministério. Então, a carta é Paulo mandando essa carta, agradecendo por tudo isso, né, por toda essa alegria. Porque para Paulo, né, como ele coloca no versículo 1, para ele, para Paulo, ele está contente em qualquer situação. Ele está preso aqui, lembram? Ele está preso, algemado a dois soldados romanos, né, dia e noite, mas para Paulo, o maior desejo dele é pregar o Evangelho, né, como a gente viu no capítulo 1, né, e para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, no versículo 21. No versículo 27 do capítulo 1, que foi a última pregação que a gente viu, vejam lá o versículo 27, capítulo 1, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Lembrem, irmãos, esse início do versículo 27, ele é a base para tudo o que vem a seguir, né? Do versículo 27 em diante. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Nós, como cristãos que recebemos o Evangelho de Cristo, a gente tem que representar bem, vamos dizer assim, né? Ao Evangelho quando nós vivemos neste mundo. Nós somos embaixadores do Senhor, nós somos representantes do Senhor aqui na terra, nós estamos aqui e nós vivemos o Evangelho, e ao viver o Evangelho, nós estamos testemunhando de quem é o nosso Senhor e de quão maravilhoso é viver para o Senhor. E continuando no versículo 27, fala que para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então vejam que Paulo está falando dos filipenses. Que vocês fiquem firmes, que vocês estejam em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E foi isso que eu, na última pregação que eu destaquei, né? A igreja, ela é chamada a lutar em unidade, juntos, pela fé evangélica. Não é qualquer fé, não é? É fé evangélica, a fé que vem da palavra, a fé que vem do Evangelho. E nós vimos que a igreja é o esteio, a coluna e o baluarte da verdade. Né? Lembram? O baluarte é aquela fortaleza que se usava antigamente como uma cunha, né, para defesa dos castelos. Né? É uma arquitetura militar. A igreja é como essa característica. Paulo foi incumbido da defesa do evangelho. Ele era um defensor do evangelho. A igreja é chamada a ser uma defensora do evangelho também. E a igreja de Filipos era isso. Ela era uma igreja operante, defensora do evangelho. E é nesse contexto que nós chegamos no capítulo 2. Até então, Paulo estava falando, olha a igreja, vocês são assim, vocês são operosos, vocês são dedicados ao Senhor, vocês combatem a fé, vocês são pessoas que estão dedicadas a defender a fé evangélica. Mas agora ele chega no versículo 2 e ele faz uma olhada agora para dentro. Né? Paulo está olhando um pouco mais para dentro. E talvez aqui apareça, nesses primeiros versículos, um problema. Né? Até então a gente não vê problemas na igreja de Filipos, uma igreja alegre, feliz, contente, operosa. Mas aqui começa a aparecer um probleminha, né? Que pode se tornar um problemão. E por isso que Paulo faz essa exortação nos primeiros versículos aqui. Né? Havia um certo perigo ali. Né? A igreja de Filipos poderia ser considerada uma igreja saudável, uma igreja forte, engajada, sem problemas doutrinários. No entanto, Paulo fala, olha, tem alguma coisa que eu gostaria que vocês prestassem mais atenção. E é basicamente o que está no versículo 2. Né? De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Então, Paulo está falando ali que eles deveriam ter isso. Ora, o que parece para vocês que Paulo está falando ali? Paulo está falando de um problema. Né? O problema é, e essa é a preocupação do pastor Paulo, do apóstolo Paulo, né? É a questão da desunião entre os irmãos, ou da discórdia que pode haver entre os irmãos. Ou, né, dessa questão das brigas, que às vezes os conflitos que há dentro da igreja. E Paulo, então, está apontando para isso. Tanto é que ele fala, ó, pense a mesma coisa, tenha o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendes o mesmo sentimento. Então há essa preocupação aqui do apóstolo em relação a isso. Então o perigo aqui é a perda da unidade, né? Em relação à palavra de Deus e em relação a como eu ajo para com os meus irmãos, né? Porque assim, eu posso ter a desunião, pode se dar em duas áreas, né? Uma doutrinária e a outra na minha atitude que eu tenho para com os meus irmãos, para com as pessoas que estão na igreja. A gente vai ver isso que Paulo está preocupado, né? Então Paulo está preocupado com isso, por isso ele escreve isso. Se vocês olharem mais adiante, vamos ver o capítulo 4, versículo 3, 2, desculpa. Capítulo 4, versículo 2 de Filipenses, diz o seguinte, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Veja ali, ó, duas pessoas, né, que Paulo cita, para que eles pensem concordemente no Senhor. No versículo 3 ele fala, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Então havia essa questão, né? Paulo está estimulando os irmãos aqui a que isso aconteça na igreja, que haja uma unidade entre as pessoas que estão compondo a igreja de Filipos. Uma unidade de pensamento, vamos dizer assim, né? E uma unidade de sentimento. Eu falei duas áreas, né? Tanto a doutrinária quanto a parte de atitude, aquilo que está no coração, né? Então hoje nós vamos ver isso um pouco mais de detalhe, né? Essa é a preocupação. Vejam como é que é a estrutura dos primeiros quatro versículos. Vamos pensar na estrutura. Versículo 1, Paulo fala assim, olha, vocês são cristãos. né? Vocês têm essas coisas aqui. Porque vocês têm essas coisas, completem a minha alegria. Versículo 2. Completem minha alegria. Então, Paulo é um apóstolo que está pedindo aos irmãos que os irmãos tragam alegria a ele. Completem a minha alegria. Façam a minha alegria ser completa. Eu fico plenamente satisfeito com vocês. E aí ele diz como, né? De que modo vocês podem fazer isso? Como é que vocês podem completar a alegria de Paulo? Como é que os irmãos em Filipos poderiam completar a alegria de Paulo? Pensando a mesma coisa, sendo unidos de alma, né? E aí no versículo 3 e 4 ele vai dizer de que forma eu posso fazer, de que maneira eu posso alcançar isso, né? Não agindo por partidarismo, né? Os meios, né? Digamos assim, por vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Então vamos ver. Versículo 1. Me dá motivos, né, para eu buscar a unidade. Versículo 2 diz as maneiras, como que é essa unidade. Ela é uma unidade no amor, é uma unidade de pensamento, é uma unidade de alma, né? Como que é essa unidade. E o versículo 3 e 4 vão falar como que eu posso manter a unidade na igreja. Uma vez que eu tenho a unidade com os irmãos, como que eu devo manter essa unidade? Então, três pontos, né? Os motivos, o que é unidade e como eu posso manter essa unidade, quais os meios. E depois, na próxima pregação, no versículo 5 a 11, nós vamos ter um grande, né, texto para abordar aqui com os irmãos. Eu acho que talvez um dos textos mais fantásticos da Bíblia, que mostram sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo e como ele agiu em relação a esse aspecto de pensar nos outros, de pensar na salvação das pessoas, de estar pensando ativamente e agindo ativamente de maneira humilde, né? Que é, com certeza, a grande lição que tem ali naquele texto. Mas também veremos isso com mais calma adiante, né? Então, essa é a estrutura. E, com certeza, é uma coisa muito importante para a nossa igreja, para as igrejas em geral, né? É muito triste quando uma igreja tem internamente divisões, facções, partidarismos, brigas, invejas. Isso é muito triste. Não é esse o plano do Senhor, né? Pelo contrário, né? Ele quer que nós tenhamos uma unidade em volta da palavra e em volta do Senhor, né? Vejo que tudo é voltado para Cristo. Vai ver isso também. Então, essa é uma grande questão. É muito triste que, às vezes, digamos assim, o Mark Arthur usa isso como uma expressão. Ele diz que é a cobra venenosa da discórdia, da desunião, né? Nós temos que tomar cuidado. É claro que aqui a igreja de Filipenses não estava em alto grau, né? A igreja estava brigando, desunida, etc. Não. Mas Paulo já está falando, olha, completem a minha alegria. Cuidem disso, se preocupem com isso, né? Então vamos à primeira parte. A primeira parte é os motivos. Por que que eu devo buscar a unidade na igreja? Quais as razões para isso? Versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo. Ele vai começar a dar motivo, né? Se há, pois, né? Ali o se há é no sentido de que existe, tá, pessoal? Não é dúvida. A palavra se para nós pode... se você tem isso, né? Se você é inteligente. Não é isso. Não é uma dúvida ali. Ali é uma afirmação. Talvez a melhor tradução seja desde que há isso, desde que vocês têm isso, vocês já tendo isso, então complete minha alegria. Tá? Não é uma dúvida ali, é pelo contrário. Visto que existem estas coisas, visto que vocês são assim, visto que vocês recebem estas coisas da parte de Deus, façam isso e aquilo, né? Digamos assim, essa é a lógica. Sejam preocupados. Então pense dessa forma. Então vejam que o versículo 1 é base para os outros. O versículo 1 é a razão, né? Só há unidade, né? E aí talvez na minha primeira observação, só há unidade entre pessoas cristãs, regeneradas, que têm o Espírito Santo, que Deus age nelas, né? Em que elas têm a Cristo como Senhor. Só há unidade na igreja, só vai ter mesmo modo de pensar, que é o versículo 2, se você for um cristão verdadeiro, né? Se você tiver na sua vida a presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo. Fica claro ali, né? Visto que há isto em vocês, as exortações de Cristo, a consolação que há pela presença do Espírito Santo, a consolação que há pela presença do Senhor, a comunhão que vocês têm com o Espírito, os afetos e as misericórdias que estão dentro de vocês, pois que as entranhas, né, vindas pelo Espírito Santo, dadas por Deus, se essas coisas existem em vocês, né, então vocês têm condições de pensar da mesma maneira. Então é essencialmente espiritual. A união é sempre espiritual. Uma das coisas que as pessoas mais se enganam, vamos ter união na igreja, precisamos ter uma igreja unida. Beleza, o que a gente vai fazer? Uma festa e vamos todo mundo celebrar e fazer algum tipo de atividade. Nada contra isso, é ótimo, né? Mas isso não é o motivo da união. O motivo da união sempre é espiritual. Nós estamos unidos porque nós cremos em Cristo. Fora disso, não há... A união aqui que Paulo está falando, ela é espiritual, é na palavra. É união nas coisas do Senhor, nas coisas do reino. Não é a união do time de futebol ou do time do sindicato, né, como eu brinco, né? O pessoal do sindicato fala, vamos nos unir para derrotar os inimigos do governo, não sei o quê, para aumentar. É um tipo de união humana, né, vamos dizer assim. Na igreja a gente trabalha com uma união espiritual. Só cristãos podem ter unidade espiritual. Então a primeira condição é que você seja um cristão. A segunda condição é que seja na palavra, claro, né? Fora dela não há a união. Veja ali, já fala, ó, alguma exortação em Cristo. O que é exortar em Cristo? É alguém ou alguma pessoa receber a palavra de Cristo. A exortação aqui é no sentido de encorajamento. Vocês têm recebido encorajamento em Cristo pela palavra. Vocês têm recebido essas coisas, né? Então, você deve então completar a alegria, no caso aqui de Paulo, né, Filipenses, pensando na mesma coisa. Então, é na palavra. A gente sabe também que Cristo deseja, né? A união do seu povo. Vocês concordam com isso? Cristo veio para a igreja, né? Ele salva a igreja. Em João 17, 11, Jesus disse, Pai, eu oro para que eles sejam um, para que o mundo saiba que você e eu somos um. Então a união é em Cristo. Alguma comunhão ou consolação de amor, ali fala, né? Consolação de amor. É isso. Nós recebemos isso do Senhor, consolações de amor. Alguma comunhão do Espírito. A palavra comunhão ali, a gente conhece, é a palavra koinonia, lembram? A palavra koinonia. E quer dizer o quê? Parceria, compartilhamento, né? Andar junto. Ora, o Espírito anda junto com o cristão. E vocês recebem isso. Vocês recebem essa comunhão do Espírito. Né? A unidade aqui sempre é em torno do Espírito. Aliás, o Espírito Santo ele é o promotor da unidade na igreja. Concordam? Efésios 4:3. Vamos ler lá? Efésios 4:3. Volte um pouquinho antes, ali a carta anterior. Capítulo 4, vocês podem ler em casa, é fantástico, fala sobre isso também, né? 4:3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ora, a unidade é do Espírito. E nós fazemos isso, nós nos esforçamos. E no capítulo 2 de Filipenses, fala ali, alguma comunhão do Espírito. Se nós temos comunhão com o Espírito, então o Espírito Santo nos leva a agir em unidade, a buscar essa unidade. Então, se você tem comunhão com o Espírito, naturalmente você vai buscar a unidade na palavra e nas ações. Que a gente vai ver isso depois. São duas unidades que eu quero falar com vocês. É maravilhoso isso, irmãos, né? Nós recebemos o Espírito Santo. Ele habita conosco, ele selou a gente, ele é a nossa herança eterna, ele nos orienta, ele quer nos encher dele, nos habilita para o serviço, né? A gente viu lá a leitura em Romanos 12, né? Ele nos habilita para o serviço, ele nos purifica, ele intercede por nós. Para quê? Para que nós sejamos cada vez mais pessoas úteis ao Senhor, abençoadas, próximas a Ele, para que nós possamos estar dentro de uma igreja e juntos, como igreja, realizarmos a obra de avanço do reino. O Senhor nos coloca na igreja para isso, né? Então o Espírito Santo nos leva à unidade. Ele é o Espírito, né, Santo, que nos leva a isso. Então nós vimos isso, né? Então, tendo isso, essas são as razões. Vejam que a unidade então é baseada no fato de você ser cristão e você estar em comunhão com o Senhor. Qual é o grande problema da falta de unidade na igreja, uma igreja que está com discórdia ou desavenças? As pessoas estarem agindo na carne, né? Esse é o grande problema. Então elas vão ter orgulho, elas vão ter partidarismo lá, diante de vai ver, vanglória, não são humildes. E isso acontece com todas as pessoas que não vivem no Espírito, mas na carne. Mesmo sendo cristãos, elas têm que cuidar para viver no Espírito Santo. Então, elas têm que cuidar para buscar ao Senhor, para viver na palavra. Do contrário, elas vão cair facilmente, né, nesse problema. Problema da discórdia. Então, basicamente, a sua vida cristã é uma vida de relacionamento com o Senhor. E essa é a base da unidade. Bom, no versículo 2, ele vai mostrar como, de que modo, tendo isso, sendo cristãos, cheios do Senhor, com afetos e misericórdias do Senhor, cheio de amor, como que vocês podem agora se preocupar com isso? Que marcas tem a unidade? E a primeira diz ali é, de modo que penseis a mesma coisa. Então na igreja quer dizer que nós devemos pensar todos a mesma coisa, né? E alguém vai dizer, vai ficar brincando, ah, então todo mundo tem que pensar igual a respeito da pintura da igreja? Ou de como é a disposição dos bancos? Ou de como se faz uma pregação? Ou de como é alguma coisa nesse sentido? Não, não é isso. Penseis a mesma coisa em relação à palavra, em relação ao Senhor. Né? Não são coisas secundárias que Paulo está falando aqui. Né? A unidade de pensamento que Paulo está falando aqui é naquilo que é essencial, naquilo que é doutrinário, que é fundamental, que é importante para o avanço do Evangelho. Então nós devemos pensar a mesma coisa a respeito disso. E vejam que interessante, né? Igrejas saudáveis, elas são igrejas, como a igreja de Filipos é uma igreja saudável, vamos chamar assim, né? Igrejas saudáveis, né? O que é uma igreja saudável? Que prega o evangelho, que ora, que está envolvida no avanço do reino, os irmãos estão unidos. Eles não detestam doutrina, né? Porque algumas pessoas argumentam dizendo assim, sabe qual é o grande problema da divisão na igreja e das brigas nas igrejas? É a doutrina. Mas igrejas saudáveis não detestam doutrina, pelo contrário, elas se apegam à doutrina, porque a doutrina não divide, a doutrina une. A palavra de Deus não divide as pessoas, o que divide as pessoas são as más atitudes que ela tem em relação às coisas que acontecem. Às vezes a doutrina divide no sentido de que você está pregando a palavra de Deus e outro não. Aí a gente vai ver que é necessário dividir. Mas igrejas saudáveis não doutrinam. Não detestam doutrina. Então isso é uma falácia. A falácia de que a doutrina divide.
Não é verdade. Pelo contrário, né? Então, uma igreja saudável tem a palavra como centro, né? Ela tem a palavra como centro dela. É claro que algum irmão pode errar na hora de discutir a palavra de Deus e ele começar a tratar sem amor. Pode, né? Ele pode esquecer que ele está unido àquele irmão e agir mal na hora de discutir a palavra de Deus? Pode. Mas isso não invalida a necessidade de termos um só pensamento. Penseis a mesma coisa. É o que está ali, né? Isso é outra coisa. É o problema dele não agir corretamente. E se for algum problema doutrinário, como é que eu vou agir? Aí vamos para 1 Timóteo 6. Dê uma olhada lá, 1 Timóteo 6. Primeira Timóteo 6, 3 a 5. Olha que interessante, aí é o contrário. Ó. Se alguém ensina outra doutrina fora da palavra, né, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras. Olha que interessante. De que nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então é o contrário, se a pessoa ensina alguma outra doutrina que vá além da palavra, que vá fora do que o Senhor Jesus Cristo, é esse que é o problema, ele é o problema, né? Ele delira acerca de contendas de palavras. Então é ele que produz discórdia, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias. Né? Vejam, né? Então a questão da doutrina é importante. Mas tendo a doutrina correta, aí surge o outro problema, que é a questão da atitude. Né? Paulo vai citar agora mais adiante. Por isso que nossa igreja não tem confissões, né? Nossa igreja faz questão de ter confissões. Né? Confissões, credos, declarações, não é verdade? Nós temos lá no site da igreja, você pode lê-la. Né? Nós temos referenciais doutrinários importantes. Confissão belga, confissão de Heidelberg, cânons de Dort, confissão de fé batista de 1689, credo apostólico, Niceno, o credo de Atanásio, declaração de Calcedônia, só para citar alguns. Então a nossa preocupação é que nós tenhamos uma base comum, né? Que nós sejamos unidos de pensamento, que pensemos a mesma coisa. Que está lá é o que a gente tem discutido aqui e pensado aqui. E eu acho que toda a igreja deve ter uma base doutrinária na qual ela tem como referência. Né? Então não é para abandonar o estudo de doutrinas, tá? Pelo contrário. Mas é cuidar para não errar no procedimento, isso sim. Certo? Então o conflito acaba sendo o resultado, voltando lá para Filipenses, né? De modo que penseis a mesma coisa. Então, a primeira parte, doutrina. Agora, a segunda parte é, tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, a segunda parte é essa, que a gente se preocupe nas nossas atitudes em relação aos irmãos, para que a gente mantenha a unidade pelo Espírito Santo no vínculo da paz, como diz Efésios 4:3, né? Então, às vezes, a gente está agindo erradamente. As atitudes podem ser problemáticas, né? E a palavra de Deus tem muitas coisas sobre isso, né? Sobre as nossas atitudes. Mas a gente vai ficar aqui no tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, qual o sentido aí? O que, que é tenhais o mesmo amor? Ora, que vocês tenham o mesmo amor para com todas as pessoas, que vocês não excluam pessoas. Primeira coisa, né? Tenhais o mesmo amor para com todos. Ame seu irmão igualmente, não separe. Ah, eu amo mais esse ou menos aquele, ou separo em grupos, porque isso vai gerar o partidarismo mais adiante. Né? Amem a todos da mesma maneira, da mesma forma, e amem com o amor que vem de Deus. O amor divino, se a gente for falar sobre esse tema, né, levaria muito tempo, mas, obviamente, na palavra, amor é sacrifício. Né? Obviamente, amor é dedicação. Amor é entregar-se. Amor é dedicar-se ao outro. Não é nada daquele negócio de Hollywood, lá, aquele amor romântico só, né? Não é isso. Né? Amor é uma coisa que vocês têm que ter de sacrifício. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Romanos 12, nós lemos aqui. Certo? Então, o contrário do amor é o quê? É o oposto, né? Que seria inveja, amargura, ciúme, né? Dissensão. Não tenham isso, tenham o amor. Então, tenham essa atitude. Sejam unidos de alma. Unidos de alma é uma palavra interessante no grego. Ela é composta de duas palavras, unidos de alma. San e psukos. San é em vez de soma, né? É, unidos, sum, junto com. E psukos, alma, o ego, vida, né? Então é assim, unido de alma é estar unido ao seu irmão de alma mesmo, ou com a alma dele. E sabe aquela expressão que se usa? Ah, aqueles sujeitos são irmãos de alma. A alma deles é como se fosse uma só. Então deve haver essa atitude, né? Amor, uma união de alma, um interesse pela glória da igreja, né? E, portanto, há um interesse profundo pelo irmão, porque a igreja sendo glorificada, né, através a glória de Cristo sendo glorificada pela igreja, né, glória de Cristo, né, pela igreja, vocês vão se importar, vão se interessar pelo irmão. Tendo o mesmo sentimento, versículo 2 ainda. O sentimento ali nós vamos ver com mais detalhes, mas não se trata de emoções somente. Tá? Claro que é emoção também, mas aqui é o exemplo de Cristo. Vai ver depois. Também conduz a ações. E aí chegamos no versículo 3 que fala, ó, versículo 1 então. Vocês têm essa comunhão com o Senhor, complete a minha alegria pensando da mesma forma, agindo da mesma forma, tendo duas ações, uma é doutrinária e a outra é mais de atitude. E aí no versículo 3 e 4 ele vai mostrar como vocês podem manter a unidade na igreja. E ele vai dizer, não, nada façais por partidarismo ou vanglória. Então, a primeira regra que vocês têm que seguir, que nós devemos seguir, que os irmãos devem seguir, é isso. Nada façais por partidarismo ou vanglória. O que é partidarismo aqui? É a ideia do... É a primeira vez que foi usada, segundo o historiador Wayne Sturey, foi usada por Aristóteles, essa palavra, né? Partidarismo, a Eritreia. E essa palavra quer dizer o seguinte, é a busca de cargo político por meios injustos. Ou ações políticas, né, se age politicamente, para ganhar algum cargo, alguma condição melhor. Né? Então, nada façais por partidarismo. Né? Isso vai causar problema. Né? Então, aqui é a ideia de um grupo político que age por razões políticas e, como todos sabem, né, a política acaba que é uma coisa difícil de resolver porque se mente muito, se engana muito e não dá certo isso na igreja. Nada façais por partidarismo. Vocês lembram de uma igreja que era partidária? Tinha partidarismo dentro dela? Novo Testamento? Corinto, né? Lemos lá de Corinto, né? 1 Coríntios 1, 11. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Pedro, e eu de Cristo. Então, na igreja de Corinto já tinha essa coisa de partidarismo. E é interessante que é um partidarismo espiritual, né? Eu sou mais do grupo dos espirituais aqui, e você é dos menos espirituais, né? Então, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, sou até de Cristo, então tinha um grupo de Cristo. Então havia uma divisão na igreja, um sectarismo. E próprio Paulo fala o seguinte, quando pois alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? É evidente. Então um grande problema na igreja é você criar grupos nela, né? É você criar sectarismos, partidarismos, né? Eu sou desse grupo, você é daquele grupo. Então, eu não ajo mais pensando em Deus, ou pensando em Cristo, ou pensando na igreja, mas eu ajo pensando no meu grupo. Isso é destrutivo, né, para uma igreja. É evidente que não andais segundo os homens? Claro que é. Né? Você está agindo de maneira política. Na igreja, quem é o Senhor não somos nós. O Senhor da igreja é o Senhor Jesus Cristo, através da palavra. E nós devemos obediência a Ele o tempo todo. Não devemos defender grupos. Né? Pessoas que defendem grupos, né, que estão agindo por partidarismo, acabam pensando em si mesmas, em seu grupo, em seu partido. Né? Isso é muito ruim na igreja. E, como eu falei, né, pode ser até espiritual. Né? Sou do grupo de Pedro, sou do grupo de Cristo. Hoje, acho que o grupo de Cristo era melhor, né? Pelo que dá para perceber ali, Cristo é mais elevado do que os demais. Né? Então, esse grupo era um grupo mais... Estou brincando, né? Não é verdade. Nada façais por partidarismo ou vanglória. O que é vanglória? Ora, é um problema muito sério, né? É a pessoa que busca a glória pessoal. Ora, se você busca a glória pessoal e não a de Cristo, tem um problema sério aí, né? Você vai lutar pela autopromoção, você vai querer estar sempre certo nas discussões, você está preocupado com você, com a sua posição, como que as pessoas te veem, e não preocupado com Cristo, não preocupado com a igreja. Então, nada façais dessa forma. A palavra vanglória é glória vã, não é? É interessante que é glória vã porque é a glória dos homens. A glória dos homens é vã, ela é inútil. Você acha que ela é útil, mas não é. Né? Vanglória é a glória humana, é a glória vã, é a glória sem utilidade, sem fundamento. Está iludido, né? Quem busca vanglória. Então veja bem, como é que eu posso evitar isso? Não agir por partidarismo ou vanglória. E aí ele coloca, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, é essa atitude correta, por humildade, ou com humildade. Né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É característica do cristão. Eu sempre brinco, né? Sempre falo que a primeira característica de um cristão, primeira delas, que vem à sua mente, qual que é? A humildade. É um sujeito humilde, né? Humildade no sentido de que ele entende que o Senhor dele está acima dele, né, e ele se submete à vontade dele. Tem uma mentalidade de submissão. Ele é destituído de influência, posição ou honra humana. Ele não está buscando isso para si. Ele não quer essa questão. Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as insignificantes deste mundo. Deus salva os humildes. Ouve a oração dos humildes. Ele dá graça aos humildes. Esse é o padrão bíblico. Né? Nós devemos agir assim. Né? Não pense de si mesmo além do que convém. Lemos aqui em Romanos 12. Né? Antes pense com moderação, segundo a medida da fé. Então todo cristão ele deve agir por humildade. Né? É algo interno. E também ele deve considerar o outro superior a si mesmo. E não ter em vista os seus próprios interesses, mas olhar os interesses do outro. Aqui a palavra é olhar para fora. Né? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É claro que você vai ter em vista o que é seu, né? Mas não somente. Né? Está preocupado em falar as coisas do Senhor, em se preocupar, mas não somente. Não olhar os próprios interesses pessoais. Olhe os outros, né? Lendo uma frase do Lloyd-Jones para encerrar, isso significa que Cristo deixou as mansões celestiais, nasceu como bebê na manjedoura de Belém, viveu aqui na terra e suportou a contradição dos pecadores e até morreu na cruz. Por quê? Porque ele não considerou a si mesmo. Porque ele não se preocupou só com o seu próprio gozo da glória que partilhara com o Pai na eternidade. Porque ele olhou para mim e olhou para você. Porque ele atentou para o que é dos outros. Vejam que o supremo exemplo disso é o próprio Senhor. Né? Ele olhou para o que é dos outros. Se você tiver essa atitude de não olhar somente para o que é seu, não tendo em vista o que é para mim de seu, mas também o que é dos outros, certamente você vai impedir, vai evitar, né, a discórdia, a divisão, a dissensão. Como podemos, então, resumindo, né, fechando esse texto, o que eu devo perceber, o que eu devo cuidar? Primeiro, a unidade é feita na palavra, né? A unidade é espiritual. Quanto mais eu conhecer a palavra, mais unido eu vou estar ao meu irmão. Quanto menos, menos unido, num certo sentido, né? Então, a unidade é porque nós temos conhecimento do Senhor. Então, a unidade é na palavra. Segundo, qualquer coisa diferente disso, né? Se você está fora da palavra e você age com partidarismo ou por vanglória, sem humildade, não olhando para o outro, é pecado. Você está pecando. Está pecando contra o Senhor. Porque você está trazendo, né, desunião à igreja. Discórdia à igreja. Né? Se você está agindo dessa forma, é pecado. Você está afrontando a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de união, de concórdia, de unidade. O sentimento faccioso é pecado. Então você tem que abandonar isso. Leiam Tiago, vamos abrir em Tiago 3, 14 a 16, um pouco mais adiante. Se pelo contrário, tendo em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Tiago 3, 14. Né? Tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso? Não, né? Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, de divisão, de partidarismo, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, é pecado. Abandone isso. Haja de maneira prática, né? Pense no outro, ame o próximo, dedique-se ao irmão. Não tenha esses sentimentos de divisão, de facção. Um outro aspecto importante é que toda a nossa união não é baseada por esforço próprio. Nós devemos observar isso, cuidar disso, mas nós devemos pedir a unidade do Espírito. Que o Espírito Santo produza essa unidade em nós. Ela vem pela comunhão com Cristo, ela vem no amor de Cristo, ela vem pelo Espírito. Então você tem que viver no Espírito. Se você viver no Espírito, você vai ter a unidade. Se você viver na carne, você vai trazer o oposto disso, que é a discórdia, a desunião e a dissensão. Então ela é sempre no Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode produzir essa unidade. E somente ele produz a unidade. É importante isso. Nossa obrigação final é mantê-la. Se nós estamos em Cristo, já somos um com Ele. Se o Espírito Santo está em nós, e nós amamos os irmãos, e já temos uma unidade com os irmãos, a nossa obrigação maior é mantê-la. Né? Nossa obrigação é mantê-la. Como? Né? A Bíblia está colocando ali, né? Sem partidarismo, por humildade, tendo em vista o que é propriamente seu. Lloyd-Jones colocou isso. O que ele pede que façamos é que tenhamos o cuidado de não romper a unidade já existente, a que foi produzida e criada pelo Espírito Santo. Temos que mantê-la, não criá-la. É a unidade do Espírito, é a obra realizada pelo Espírito, é algo que Ele faz em nós. Nossa obrigação, nosso cuidado é mantê-la. Por isso que Efésios 4, 3 fala, né, esforçando-vos diligentemente por manter a unidade do Espírito. Como? Pelo vínculo da paz. Né? Essas coisas produzem paz na igreja. Se você tem irmãos não, assim como está colocado aqui, né? Que pensam, são unidos de alma, amam uns aos outros, dedicados ao Senhor, não fazem por partidarismo ou vanglória, né? Têm o mesmo sentimento uns para com os outros. Vocês vão manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A igreja em paz produz, né, frutos da paz. Né? E esses frutos da paz glorificam a Deus mais e mais. Então, irmãos, essa é a palavra de Paulo aos Filipenses. Completai a minha alegria. Como bom pastor, ele pede. Irmãos, se esforcem, completem a alegria. Vocês vão me deixar muito mais felizes se vocês não agirem por partidarismo ou por vanglória, mas dedicados ao Senhor, pensando a mesma coisa, tendo esse amor uns para com os outros. Que a nossa igreja possa solidificar isso ao longo do tempo e cada vez mais nós sejamos unidos de alma, um com os outros, né, servindo ao Senhor, tendo esse mesmo sentimento que nós vamos ver no capítulo, aliás, no versículo 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 5, né? Tende em vós o mesmo sentimento. Então nós queremos ter isso, né? Nós queremos viver isso. Esse sentimento que houve em Cristo, que haja no seu coração. E aí nossa igreja e o reino de Deus, tá, será abençoado com certeza. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de vermos a tua palavra. Obrigado porque ela produz unidade entre nós. Produz, Senhor, alegria, produz contentamento, porque a gente vê que tudo é feito pelo Espírito Santo. E tudo é obra tua, Senhor, no nosso coração. Nós não somos nada e ninguém, mas tu nos une a um corpo, tu nos une à igreja. E juntos, Senhor, nós queremos glorificar o teu nome. Tu nos impeça, Senhor, de termos qualquer tipo de atitude de desunião, de discórdia, de desavença. São atitudes carnais, que quando a gente tem aí, Senhor, que a gente não mantenha isso no nosso coração, pelo contrário, que nós possamos pedir perdão a ti, Senhor, e buscar a tua presença e sermos unidos uns com os outros. Todos nós, Senhor, caminhamos nesse mesmo caminho que nos leva até ti, Senhor, ao céu, nessa mesma época, nesse mesmo período da história. Tu nos colocaste juntos, Senhor, com esse propósito. Que nós possamos te glorificar, que nós possamos crescer em amor, que nós possamos crescer em maturidade, nos relacionamentos uns com os outros. Que tu nos dê, Senhor, essa alegria. E também que nós possamos testemunhar com isso a todas as pessoas que estão à nossa volta, pela presença maravilhosa do Senhor Jesus conosco. Nós possamos ser uma igreja atuante e firme, defendendo a palavra, em amor, em cuidado, dedicação a ti. Te agradecemos por isso, Senhor, oramos no nome de Jesus.